Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva! Sexta-feira, 26 de julho de 2019, 18h41. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Com menos um, Grêmio vence na Libertadores e está um passo das quartas de final da competição. Quem também esteve bem foi o Corinthians, venceu também por 2-0. E está pertinho da próxima fase da Copa Sul-Americana. Flamengo finalmente apresenta oficialmente Felipe Luiz como novo jogador do clube. Léo Duarte está indo embora. Atacante Eric deixa o Botafogo por empréstimo e vai jogar no futebol japonês. As notícias do Pan-Americano, dos Jogos Pan-Americanos de Lima, que terá cerimônia de abertura nesta sexta-feira. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional, que tem a mesma de efeitos a cargo do Luiz Emanuel, Central Técnica, o José Leite, Nacional Brasília, Rio Amazônia e FM e Rede. Está começando o Bate-Bola Nacional, galera! E vamos começar falando de Libertadores aqui, apesar de jogar parte do jogo com menos um, o Grêmio venceu o Libertad por 2-0 e deu um passo importante para chegar às quartas de final da Taça Libertadores. Técnico Renato Gaúcho falou do triunfo gremista em Porto Alegre.
Foi um jogo bastante emocionante, né? Bastante pegado. Desde o primeiro tempo a minha equipe estava se comportando muito bem. Eu havia elogiado eles no intervalo do jogo, que eles estavam bem, só estava faltando o gol. E a gente definiu um pouco mais rápido a jogada próximo da área ou dentro da área do adversário, que era questão de minutos para a gente fazer o primeiro gol. Então, taticamente, foi uma das melhores partidas que o Grêmio fez no primeiro tempo, não dando chances pro adversário. Apesar deles terem um bom contra-ataque, um contra-ataque rápido, a gente não deu espaços para eles. Então, praticamente, foi um massacre no primeiro tempo, só faltou o gol. Veio o segundo tempo, a gente continuou pressionando e, infelizmente, nós tivemos a expulsão do Jeromel. São coisas que a gente sempre espera que não aconteça, mas aconteceu. Mas a minha equipe ela é formada por jogadores experientes, com garotos, é bem mesclado, e souberam muito bem suportar os jogadoramentos. Procurei fazer as substituições de acordo com o que era necessário, e duas bolas paradas, digamos assim, né? A gente conseguiu fazer os dois gols, que nos dá, eu não digo uma grande vantagem, não, eu digo uma pequena vantagem, e eu acho que essa pequena vantagem ela é importante, porque ela veio com um jogador a menos, e a gente conseguiu fazer os dois gols, e o mais importante também, a gente não tomou gol.
Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians também encaminhou bem a classificação, bateram o Montevideo Wanderers por 2-0. Fábio Carilli comentou sobre o atacante Bocelli, que está sendo preterido na escalação e tem propostas para deixar o timão.
O que eu penso sobre isso é que, se o jogador no banco estiver satisfeito, tem que fazer outra coisa, né? Tem trabalhado bastante, tem respeitado todo mundo. O jogo do Flamengo eu não estava conseguindo ver substituição, o time estava muito bem, né? Contra o CSA entrou e foi importante, ali junto com o Love fazendo passe. É um jogador, meu, de muita qualidade, os números mostram isso, no dia a dia a gente vê. A gente está crescendo a parte ofensiva, tem melhorado, buscando mais o gol adversário. Na hora que ele tiver uma oportunidade maior, com certeza a bola vai chegar para ele, né? E ele é um ótimo finalizador, mas a bola precisa chegar para ele na área. Aí vai ser uma escolha dele, né? Tem um contrato com o clube. Já não é de hoje que algumas equipes, até do México, já mostraram interesse na volta dele para lá, e agora, ultimamente, algumas equipes da Argentina. mas por enquanto ali a gente está muito satisfeito com ele no dia a dia e tem trabalhado bastante buscando seu espaço.
18 horas 45 minutos, o Era Uma Vez no Futebol de hoje vai trazer um dos grandes nomes do rádio esportivo do Brasil. Eu particularmente sou fã e quando era pequeno ouvi muito rádio com ele, inclusive aqui na Rádio Nacional. Dolcei Camargo, na Rádio Nacional.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Um dos maiores locutores esportivos do rádio brasileiro foi, sem sombra de dúvida, Dolcei Bueno de Camargo. Nasceu em Marília, terra de locutores, irmão de um locutor, Volney Camargo. Dolcei começa a sua carreira na Rádio Clube de Marília, no interior de São Paulo. Trabalhou nas rádios Globo, Tupi, Nacional, Continental, Tamoio e Guanabara. Era torcedor do América do Rio. Criou o comentarista de arbitragem, trabalhando com o Mário Viana. Dolcei Bueno de Camargo foi um grande locutor esportivo. Um gol narrado pelo Dolcei, Santos 1, Vasco 0, de 1972. O gol é do Alcindo, a narração é dele, do Dolcei Bueno de Camargo.
Tentou passar, vai levar perigo. Passou diante do arqueiro, fundo, gol! Alcindo, gol para o Santos! Abrindo a contagem no Maracanã! Grande passagem de Edu! Alcindo entrou aos 18 minutos. Abre a contagem no Maracanã! Agora Santos 1, Vasco 0, Amilga!
É, em casa de enforcado, ninguém se queixa de dor de garganta.
Gol que está ali! Júlio, a primeira falha da defesa do Vasco da Gama começou não com o Fidelis, porque afinal de contas, jogador de defesa pode ser pintado, mas pelo Jorel, pelo René, também pelo Alcir, porque Edu Sassaricou na frente de Fidelis e ninguém correu para a cobertura. Quando ele fez a finta, Edu foi para a linha de fundo livre. Veio o cruzamento rasteiro e forte, falhou no pulo entrada, falhou no corte René, a bola veio para o cinto, bem postado na área pequena.
Era Uma Vez no Futebol.
18 horas e 48 minutos em Brasília.
Nacional Jornalismo.
Polícia Civil de São Paulo falou hoje à imprensa sobre o assalto de ontem no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde foram roubados 750 quilos de ouro. Repórter Nelson Lim.
Novas testemunhas vão ser ouvidas ainda nesta sexta sobre o roubo de uma carga de 718 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos na tarde desta quinta-feira. O delegado da Polícia Civil, responsável pelo caso, João Rueb, informou que já pegou o depoimento de 4 dos 9 reféns, entre eles um supervisor de cargas do aeroporto e a família dele, e todas elas serão ouvidas novamente. O delegado falou que as investigações apontam a participação de pelo menos 10 homens que se passaram por integrantes da Polícia Federal e que eles provavelmente tinham experiência nesse tipo de crime.
Que dá para a gente entender que é uma quadrilha bem organizada, que conhece, inclusive, meios de investigação. Eles, aparentemente, pelo que a gente conseguiu levantar, haviam entre 9 e 10 indivíduos em toda a operação. Não foi, com certeza, o primeiro roubo deles.
A ação ocorreu por volta das 2h30 da tarde. Todos os reféns foram liberados após a conclusão do assalto. Um vídeo das câmeras de segurança do terminal mostra uma ação rápida dos suspeitos. Eles rendem os funcionários e os ordenam que usem uma empilhadeira e coloquem uma caixa de metal dentro de um carro clonado da Polícia Federal. A ação aconteceu em menos de 3 minutos. A carga dos 718 quilos de ouro era de uma empresa aqui do Brasil e tinha como destino as cidades de Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá. O valor estimado da carga roubada é de mais de 110 milhões de reais. Após a ação, o grupo abandonou as viaturas falsas da Polícia Federal no bairro do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo. Depois, utilizaram mais 2 caminhonetes de cor preta, mas adesivadas na cor branca e cinza. A polícia acredita que a medida foi usada para dificultar a investigação. Depois, os criminosos também abandonaram essas 2 caminhonetes, também na zona leste. E o delegado diz que tem diversas linhas de investigação de como eles fugiram após isso e que estão averiguando essas investigações. Hipóteses. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
18h50, Brasil goleia o Canadá e se garante na semifinal no handebol feminino no Pan-Americano de Lima. Wagner Gomes.
Jogando contra a frágil seleção canadense, o Brasil reservou parte das titulares no handebol feminino e deu rodagem às jogadoras mais jovens, como a goleira Renata Arruda e a ponta-direita Adriana Cardoso. O Brasil venceu por 41-12, com 10 gols de Adriana. A equipe brasileira já está classificada para a próxima fase, enfrenta Porto Rico para garantir o primeiro lugar do grupo e deve ter pela frente os Estados Unidos na semifinal. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Após o jogo, entrevista para o site rededoesporte.gov.br, a Duda, da Seleção Brasileira Feminina, falou sobre o sucesso da nova geração do handebol no Brasil.
Ah, eu gosto muito delas, de todas elas, na verdade. A Bruna talvez é uma que está despontando agora no momento. Eu acho muito importante essa atuação dela, principalmente, porque isso significa que a gente pode ter mais rotação. Por muito tempo está jogando eu, a Ana Paula e a Denise. É muito importante a gente rodar isso, porque se as equipes já sabem, a gente tem que se reinventar de alguma maneira. Então, Samara, a Bruna, a Jaque, a Matielle são jogadoras seguras, são jogadoras que ajudam muito a gente. Então, eu estou vendo essa renovação muito boa.
Na patinação artística, também depoimento ao site rededoesporte.gov.br, Bruna Wurtz mostrou decepção com a estreia no Pan.
Então, eu estou um pouco decepcionada, um pouco frustrada, sinceramente, porque ontem eu treinei muito bem, cravei a coreografia e hoje eu não consegui chegar a esse ponto. Eu tive dois erros que me tiraram do primeiro lugar provisional e estou em segundo por agora. Mas amanhã tem mais, vamos lutar com muitas forças, vamos lutar aí por essa medalha inédita, quem sabe. Cada competição é diferente, sabe? Tipo, temos uma bagagem desse ano bem boa. Eu tô levando uma mochila dessas competições que foram todas excelentes, não tem nada o que falar. Vamos esperar, tipo, amanhã tem mais, vamos lutar por tudo e vamos ver o que vai ser.
E duas mulheres serão pela primeira vez porta-bandeiras na cerimônia de abertura do PAN. De volta, Wagner Gomes.
Um dia para entrar para a história do esporte brasileiro. O Comitê Olímpico do Brasil anunciou ontem as porta-bandeiras da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Pela primeira vez, uma mulher vai levar o símbolo nacional em uma abertura de PAN. Uma não, na realidade são duas. São as velejadoras Martine Grael e Kaina Kunz, campeãs olímpicas na Rio 2016 e atuais número 1 do mundo na classe 49RFX. Serão as responsáveis por carregar o pavilhão do Brasil na cerimônia de abertura, hoje às 20 horas, horário de Brasília, no Estádio Nacional de Lima. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
E Martine Grael e Kaina Kunz falaram sobre carregar o pavilhão brasileiro na abertura.
A gente está super feliz de receber a Daiane, a bandeira e toda a representatividade feminina. Eu acho que a gente está carregando todo o peso das mulheres e de todos os atletas, muito feliz.
Quebrando o padrão de vários anos, né, que foram só homens levando a bandeira.
Então acho que vai ser um momento super especial, a gente está muito, muito contente e já ensaiando como a gente vai entrar no estádio.
Espero estar representando, né, todos os atletas e atletas, mas também todas as mulheres do Brasil.
Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã tem 4 jogos, 5 da tarde, Palmeiras e Vasco da Gama no Allianz Parque, 7 da noite tem Internacional e Ceará no Beira-Rio, Cruzeiro e Atlético Paranaense no Mineirão, Fluminense e São Paulo no Maracanã, com total cobertura da Rádio Nacional, Ricardo Mazella, a nossa convidada Carla Matera e no plantão Luiz Ferreira. No domingo, 11 da manhã, Chapecoense e Bahia na Arena Condá, 4 da tarde, Santos e Avaí na Vila Belmiro, às 4 da tarde também, Flamengo e Botafogo no Maracanã. Eu vou estar nos comentários ao lado do André Luiz Mendes e nas reportagens do Rodrigo Ricardo. 7 da noite tem Fortaleza e Corinthians no Castelão, Goiás e Atlético Mineiro no Serra Dourada. A rodada termina na segunda-feira, 8 da noite, CSA e Grêmio no Rei Pelé. No Flamengo, Felipe Luiz foi oficialmente apresentado e falou da demora, né, para escolher o rubro-negro.
O que me motiva no futebol sempre foi isso, foi o desafio de poder entrar para a história do Flamengo. Isso aí, cara, é uma coisa que muita gente não tem oportunidade, entendeu? De entrar para a história de um clube. E hoje temos essa oportunidade, o Flamengo está nos dando essa possibilidade, né, de lutar por títulos, por ser importante aqui dentro, por fazer história, por escrever, por botar mais uma estrela aí na parede. Mas foi, como você falou, foi uma decisão muito difícil, sabe? Foi minha esposa espanhola, meus filhos nasceram lá, estudam lá, então foi realmente Foram muitas horas aí de pensamentos, de conversas e tudo mais, mas acabou decidindo o coração, decidi com o coração aberto, tranquilo, tomei a melhor decisão, eu acho que a decisão que eu tomei foi realmente o que eu melhor tinha na minha cabeça, o meu pensamento era esse, e até mesmo fazer assim, né? Quem me ajudou muito foi o meu amigo Guilherme Siqueira, que jogou comigo desde as primeiras... meus primeiros passos aí no futebol, a gente jogou junto, e poder fazer isso com ele também é... Então foi, parece que toda a história foi escrita de uma forma maravilhosa, esperando que possa acabar assim também, né, com títulos e grandes coisas.
Pelo lado botafoguense, o Eduardo Barroca conta como é que está o astral do Botafogo para encarar o Mengão.
E da minha parte, falar que eu tenho um grupo de jogadores que está trabalhando, está se dedicando, está bastante incomodado com essa situação. Eu não vejo em momento nenhum os jogadores acomodados ou confortáveis com isso. Vejo sim eles inconformados, vejo sim eles receptivos à cobrança. E por isso que eu falei que a gente precisa agora assumir nossa responsabilidade, se preparar bem para um clássico. E é uma oportunidade para a gente reverter essa situação jogando no Maracanã domingo contra o Flamengo. Nesse momento, os jogadores precisam ter do treinador confiança, né, tranquilidade para fazer aquilo que eles fizeram bem em muitas partidas, sob minha responsabilidade. Então, é bem natural quando os resultados não vêm que o jogador se sinta inseguro de fazer as coisas mais arriscadas. Então... os jogadores do Botafogo vão ter da minha parte confiança para jogar com personalidade, jogar coletivamente, jogar solto, porque é dessa forma que a gente vai conseguir buscar as vitórias. Cabe a mim dar estímulo, cobrança, mas principalmente dar confiança. E a confiança ela está proporcionalmente ligada à dedicação, à entrega, ao profissionalismo deles, que é o que eu enxergo. Se eu não enxergasse dessa forma, naturalmente eu trabalharia com muito mais cobrança. E eu entendo que nesse momento preciso dar confiança, preciso elevar a estima deles, precisamos juntos sair dessa, né? E o jogador só consegue sair de uma situação como essa se ele tiver tranquilidade, confiança para poder arriscar, e eles vão ter isso aí do treinador deles.
No Palmeiras, o meia Rafael Veiga espera um jogo difícil contra o Vasco na Allianz Parque.
É um jogo difícil, né? Todo mundo que vem principalmente jogar aqui contra o Palmeiras vem muito forte, porque sabe, né, que o nosso time é um time muito bom, muito forte. Então os times vêm pra cá querendo ganhar de qualquer jeito, né? Porque de um tempo pra cá a gente estava sem perder, então isso daí era uma motivação também pra eles, né? Vai ser um jogo difícil, o Santos está atrás, mas eu acho que isso não nos pressiona, né? Porque jogar no Palmeiras já tem uma pressão em vestir a camisa grande, então acho que essa pressão do Santos está atrás. A gente tem que pensar na gente, parar de pensar neles, né? Fazer nosso jogo, treinar, fazer sempre que jogar bem, e as coisas vão acontecendo naturalmente.
Olha, são dois bons treinadores, né? Todo mundo tem um respeito enorme, tanto pelo Felipão quanto pelo Luxemburgo, né? Dispensa comentário para os dois, mas acho que vai ser Palmeiras e Vasco, e vai ser um grande jogo. E lógico que, independente dos dois ser grandes treinadores, mas eu acho que vai ser um grande jogo.
Ponto final na edição do Bate Bola Nacional, prometendo voltar na segunda-feira, primeira edição, 7h40 da manhã. Tenham todos vocês um excelente fim de semana. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Os fatos que ajudam a construir...